Obrigado, irmão. Bem, pessoal, eu quero apresentar aqueles que não conhecem, a turma aí mais da Jovem Guarda, né? A turma mais nova aí. Eu quero apresentar a vocês um irmão que tem sido uma bênção. Seu testemunho, seu ministério tem impactado milhões de pessoas, não é? Seu testemunho tem impactado milhões de pessoas. Eu me lembro quando eu era ainda adolescente, né? E comecei a ver um carro de Fórmula Ford em São Paulo, no Autódromo de Interlagos, correndo com uma frase: Jesus saves, Jesus salva. E o testemunho dele tem ido muito além de fronteiras, não é? Foi piloto de Fórmula 1, ultimamente estava dirigindo, não é, o safety car, capelão de atletas de Cristo, diretor de atletas de Cristo, capelão de quantas Copas do Mundo na nossa seleção brasileira. Temos aqui conosco o privilégio, não é, de receber um grande homem, pequeno, não é? Grande mesmo, Alex Dias Ribeiro. Faça favor, irmão, tremendo irmão. Vocês estão vendo por que ele cabia naquele cockpit apertadinho, né? Olha lá, tem o físico ideal para voar nesses bólidos aí, né? E ele é autor de muitos livros, e eu tenho a alegria, né, de poder hoje apresentar a vocês o que mais me motivou trazê-lo, esse livro aqui, ó. Livro impactante, que fala. O título é Muito Além do Sucesso e do Significado. Muito Além do Sucesso. Homem que teve sucesso em tudo que fez. E ele quer resumir a história da sua vida dizendo: tem algo muito além. Muito além do sucesso e significado. O prefácio do seu livro é do Emerson Fittipaldi, que ele tem levado a Cristo, discipulado. Então, é alguém que está enfronhado nesse meio e vai testemunhar para nós tanta coisa, não é? Para sua edificação, para te abençoar. E para fazer você também, não é, cada vez mais ser ousado, não é, no testemunho do Senhor, e cada vez mais alcançar muito além de grana ou fama, não é, alcançar aquele propósito de Deus na sua vida. Alex, é uma honra, é um prazer, que Deus o abençoe, viu, queridão?
Muito obrigado. Boa noite. É uma alegria estar com vocês aqui. E também é sempre difícil essa largada, toda vez que eu tenho que falar em público, que o meu negócio não é falar, é acelerar. Mas mesmo que eu tivesse um carro aqui, não teria muito espaço para fazer uma demonstração. E a gente às vezes tem que passar por situações embaraçosas na vida. Acho que a mais embaraçosa que eu passei foi numa largada de Fórmula 3 na Inglaterra. Eu tinha feito a pole position, estava ali com o coração batendo 180 por minuto antes da largada, e o juiz deu a largada e eu larguei de marcha ré. Foi embaraçoso porque todo mundo pensa que os pilotos são bons motoristas, o que não é necessariamente verdade. O segundo momento mais embaraçoso, vocês olhando para mim e eu para vocês aqui, eu tenho que desempenhar um papel que não é o meu. Mas vamos lá. Eu não sou um pregador, sou um contador de histórias. E como Deus fez muitas coisas na minha vida, tem história para contar que não acaba mais. Então, vamos falar de história. No dia 17 de junho desse ano, meu filho sai de casa de noite para encontrar a namorada e uns amigos que vão participar daqueles movimentos, das passeatas. Aliás, o dia 17 foi o dia mais violento, em que eles invadiram o Congresso Nacional em Brasília, tentaram invadir o Palácio do Governador em São Paulo, invadiram também um prédio público no Rio de Janeiro, tocaram fogo no monte de coisas, fizeram uma barbaridade. E quando ele ia sair, eu quis fazer uma pergunta, mas eu me segurei porque eu já sabia a resposta. A pergunta seria: você tem certeza que vai deixar o seu carro na garagem para sair, para arriscar o seu pelinho, o seu pescoço, para defender uma causa de 20 centavos no aumento do preço do ônibus? Você tem certeza? E eu não fiz a pergunta porque eu já sabia a resposta. Ele ia dizer: do jeito que esse país está, eu tenho que fazer alguma coisa. E foi isso que aconteceu. E quando eu vi pelos cartazes e tudo, e eu e a Bárbara ficamos com o coração desse tamanhozinho em frente à televisão. Quantos aqui são pais? Puxa vida, tem pai que não acaba mais. Essa é uma igreja da família. Quantos são avós? E bisavós? Tem um ali? Um aqui, que ótimo. Outra ali. Pois é, Então, vocês sabem como é que é coração de pai. Então, o meu ficou pequenininho. E o da Bárbara também. Nós ficamos vendo na televisão aquilo tudo, e eu fiquei olhando os cartazes e tudo, e o leque de reivindicações era tão difuso e tão amplo que eu falei, isso não vai dar certo nunca, ninguém vai chegar a um acordo sobre isso. E o pior é que deu certo. Né? O governador e o prefeito abriram mão da posição de intransigência deles, baixaram o preço da tarifa. Né? O Congresso lá em Brasília disse não para a famigerada PEC 37. A presidenta apareceu dizendo que daqui para frente tudo vai ser diferente. É? Agora sim, reina a paz no Brasil, o bem venceu o mal e nós estamos no Manaus. Verdade ou não? Então, eu fiquei pensando, porque houve desdobramentos e coisas e tal, apesar de ter funcionado, a coisa está tensa. Ainda ontem a gente viu na televisão que usaram a 7 de setembro, assim como usaram a Copa das Confederações, num momento específico para protestar. E eu fiquei pensando o que está por trás disso tudo. Né? E pensando e orando, eu cheguei à conclusão que esse monstro que está deixando o brasileiro desse jeito, que agora ele não aguenta mais, é uma palavra chamada insatisfação. E o hino nacional, se fosse escrito agora, a gente podia muito bem adotar a música de Mick Jagger, né, dos Rolling Stones, que há 40 anos atrás já cantava I can't get no satisfaction, and I try, and I try, and I try. Né? Eu não consigo ter satisfação, e eu tento, mas não consigo. Então, e essa insatisfação? Ela data do dia que o homem rompeu com seu Criador e resolveu tomar uma carreira solo. Né? E ele teve que pagar um preço muito grande por isso, porque ali começou a raiz de toda insatisfação. Ele rompeu com aquele que era a fonte de todas as suas necessidades físicas, emocionais, intelectuais e espirituais. E de lá para cá nós vivemos de geração em geração em pessoas insatisfeitas. E o pior de tudo é que nós, os cristãos, que deveríamos ser os portadores da satisfação que vem do nosso reencontro com Deus através de Jesus Cristo, também não andamos lá muito satisfeitos. Né? A esposa que está insatisfeita com o marido por causa da sua insensibilidade, pelo fato dele ser um viciado em trabalho, que não tem tempo para a família, não tem tempo para as crianças, insensível. É o marido que está insatisfeito com a esposa reixosa, que está sempre arrumando encrenca. Minha mulher é uma jararaca, e por aí vai. É o adolescente que está insatisfeito com o pai careta. É o pai careta que está insatisfeito com a irresponsabilidade do filho adolescente, e isso faz com que a gente não consiga viver a tal da vida abundante que Jesus Cristo falou. Eu venho para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, essa noite, eu queria falar para vocês o que passou na minha vida. Eu também fui muito insatisfeito, mas eu também descobri muitas coisas. E não por acaso, uns 5 anos atrás, os meus editores me procuraram para escrever um livro. Alex, nós queremos que você escreva um livro sobre o binômio sucesso e significado. Algo na praia daquele autor americano chamado Bob Bufford, que escreveu um livro chamado Virando a Mesa no Segundo Tempo da Vida. E aí eu falei, me dá um tempo para eu pensar isso. Isso é profundo. E eu fui pensar e orar, e cheguei à conclusão que a minha vida não era dois tempos. Aí voltei para ele e falei, eu topo escrever o livro, mas vai ser um livro 4 tempos. Expliquei a diferença de um motor 2 tempos, para um de 4 tempos. Eles não entenderam nada. Ele falou, e daí, quais são os outros dois? Eu falei que antes do sonho, antes do sucesso, existe a época de sonhar. Quando criança, sonhei ser Flash Gordon, Robin Hood, ou até o rei dos contos de fada. Quis ser líder de um grupo de rock ou mocinho num filme de cowboy. Ensinaram-me a sonhar, mas desertaram quando um dia acordei. Isso é bonito. O famoso poeta Janires Magalhães compôs essa peça muito linda. Mas isso era o retrato da minha vida. Quando eu era menino, eu tinha muitos sonhos. E meu pai também tinha muitos sonhos. Meu pai conheceu minha mãe aqui em BH, quando estudava medicina. Os dois se conheceram na igreja, cantando no coral da igreja central, daquela época. E eu nasci, ele ainda estava no segundo ano. E os três primeiros anos da minha vida foram aqui. Depois ele, movido por um espírito missionário, foi lá para onde médico nenhum não queria ir, lá para o sertão goiano. E eu cresci no sertão goiano. Mas lá ele ouviu falar de Brasília e foi um dos primeiros a acreditar no sonho do Juscelino Kubitschek. E em 1º de janeiro de 57 nós chegamos em Brasília. Eu me lembro que eu estava dormindo no porta-mala da Rural Willis, do Velho, e aquilo pulava mais que pipoca dentro da panela, porque a estrada não existia ainda. E quando ela parou de chacoalhar e fez aquele silêncio, ele falou: "Chegamos, Alex." Acordei, olhei. "Aonde, pai?" Ele falou: "Em Brasília." Olhei de novo. "Só Cerrado." Ele falou: "Aqui, meu filho, vai ser construída a futura capital do Brasil." Sonho, mola propulsora das grandes realizações humanas. Eu vi aquela cidade brotar do chão assim, do nada. Em 3 anos, ela estava sendo inaugurada. Lá em São Paulo, os caras não conseguem fazer uma linha de metrô em menos de 15 anos. Mas as razões são outras, eu não vou entrar nesses detalhes. E na inauguração de Brasília, teve uma festa de arromba, e como parte dos festejos e das atrações, tinha uma corrida de automóvel. E eu fiquei absolutamente fascinado. Falei: "Uau, quando eu crescer, eu vou ser piloto." Não cresci muito. Mas marquei o exame de motorista para o dia do aniversário dos 18 anos, porque eu não podia passar um dia sem a carteira. E agora sim eu estava encarteirado, tomei pau na primeira prova, porque estava muito nervoso, atropelei a baliza. Mas na segunda tentativa eu passei, sem manobrar, só assim, já parei, porque eu treinei muito. E aí, não tinha dinheiro para comprar o carro. Se eu fosse bom de bola, certamente seria muito mais fácil, porque uma bola é mais fácil de comprar do que um carro, mais barato. Eu não tinha grana, meu pai não tinha para me dar um carro. E dos 11 até os 18, eu sonhei, fui atrás de informação, até que eu descobri que o meu sonho era impossível, quando eu entendi qual era a realidade de correr de automóvel. Eu falei: "Não tem jeito, só um pode me ajudar aqui, e é Deus." E a minha cabeça de futuro engenheiro já fez a ficha técnica do carro que eu precisava e apresentei para o chefe: "Pai, é isso aqui que eu preciso, por favor." Aí jejurei, orei, 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 e Deus respondeu sim à minha oração. Não saiu do jeito que eu encomendei o carro, mas era um carro. Meu pai ia para o trabalho com o fusquinha dele, junto com o doutor Armando. Vi um cara maluco, dirigindo bêbado, um carro da prefeitura, e bateu de frente com o fusca e capotou por cima. O carro era um Aero Willis. Só os caras que são avós aí que sabem isso. Que carro era esse? Não sobrou nada. O velho ficou no hospital 6 meses. Nas primeiras semanas não sabia nem se ele ia escapar. E um dia, quando ele estava conseguindo falar, eu falei: "Pai, você não quer me dar o que sobrou do fusca, hein?" Ficou meio cabreiro, assim: "O que você vai fazer com isso?" Eu falei: "Eu vou dar um jeito de arrumar ele." Ele ficou em dúvida, mas quando ele soube que era perda total, ele me deu o que sobrou do fusca. E junto com outros 3 malucos que estudavam comigo no científico da Universidade de Brasília, nós transformamos o que sobrou do fusca num carro de corrida. Feito assim, sem projeto, sem nada no tapa, porque tem uma corrida daí 25 dias, nós resolvemos que íamos correr. Quando aparecemos na pista com aquilo, o público quase morreu de rir. O carro ganhou vários apelidos. Um deles era Objeto Não Identificado. A largada foi por sorteio, e no sorteio nós largamos em último. E eu me lembrei: os últimos serão os primeiros. É hoje. Quase. Chegamos em segundo, depois de 6 horas de corrida. Aquilo foi um sucesso tremendo, rádio, jornal, televisão. E essa foi a fase do sonho, como eu já estou entrando no sucesso. Mas, para eu não conversar muito aqui, eu queria passar um vídeo que conta um pouco dessa história em 3 minutos, porque, segundo os entendidos em comunicação, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Então, vamos ver como é que ficou esse aqui. E pode rolar aquele primeiro aí. Foi produzido para promover o meu livro Mais Que Vencedor, alguns anos atrás.
época de sonhar. Enquanto o mundo vivia grandes emoções e transformações que ficaram na história e no coração de muitas gerações, um jovem de 17 anos sonhava ser piloto de competição. A construção do famoso e simpático Patinho Feio era o seu primeiro passo rumo à realização de um grande sonho. Em pouco tempo, Alex Dias Ribeiro torna-se campeão brasileiro e número 1 no ranking dos pilotos de 1973. Muda-se para a Inglaterra, onde conquista os títulos de vice-campeão inglês e europeu de Fórmula 3. Em 77, já na Fórmula 1, corre contra Niki Lauda, Emerson Fittipaldi, Jody Scheckter, Mario Andretti, James Hunt, Clay Regazzoni, Keke Rosberg e muitos outros. Para realizar esse sonho, Alex teve que trabalhar muito e encarar todos os desafios que se enfrenta quando se quer alcançar um grande objetivo. No mundo da velocidade e da competição, há muito mais exigências do que se pode imaginar. E foi aí que Alex sentiu na pele o calor da disputa, a cobrança de resultados, a pressão da torcida, dos patrocinadores, da imprensa, dos chefes de equipe e de todos aqueles que competiam pelo seu lugar ao sol. Foi nesse ambiente que ele teve que aprender a lidar não só com o sucesso e a fama, mas com a ansiedade, a frustração, o medo de errar, de perder, de se machucar e de morrer. As inúmeras vitórias abriram o caminho para que Alex conquistasse uma das 26 cobiçadas vagas na Fórmula 1. Mas a falta de uma boa equipe foi fatal para sua brilhante carreira. Foi uma perda irreparável, definitiva e sem volta. Com ela, veio a depressão, o desespero e a vontade de morrer.
Então é isso aí, o que faz de mim um sobrevivente de um esporte que matava um piloto em cada 10 acidentes, e essa foi a minha fase da busca pelo sucesso. Mas o que é o sucesso? Depois de filosofar um bocado, estudar, experimentar, eu estava aqui procurando definir sucesso. Quando chegou pela internet, essas coisas que inundam as nossas caixas postais todo dia, eu achei muito interessante. Afinal de contas, o que é o sucesso? Com um ano, sucesso é conseguir andar. Com 3 anos, sucesso é não fazer xixi nas calças. Com 10 anos, sucesso é ter muitos amigos. Com 16 anos, sucesso é fazer sexo. Aos 18 anos, sucesso é ter carteira de motorista. Aos 30, sucesso é ter dinheiro. Aos 50, sucesso é ter muito mais dinheiro do que quando tinha 30. Afinal, são 20 anos de trabalho. Com 70 anos, sucesso é ainda poder usar a carteira de motorista. Aos 75, sucesso é ainda fazer sexo. Aos 80 anos, sucesso é ter muitos amigos vivos. Aos 85, sucesso é não fazer xixi nas calças. E depois dos 90, sucesso é conseguir andar. Isso é engraçado, gente, mas é de uma profundidade. Porque nos faz ver que o sucesso, em primeiro lugar, ele é passageiro. Segundo, ele depende da fase de vida que nós nos encontramos. Né? Terceiro, ele depende de circunstâncias que nós nem sempre temos controle. E foi aí que caiu como uma luva esse verso que me fez pensar no roteiro desse livro. É o Salmo 90, onde Moisés vai falando que os homens, o dia do homem, os dias dos homens estão contados, que eles chegam a 70, havendo vigor a 80. E ele solta essa pérola aqui que eu nunca esqueci, que é o norte dessa história do livro. Ensina-me a contar os meus dias, ou ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Amém? Eugene Peterson traduz isso na Bíblia dele, a mensagem, que é Teach me to live well, ensina-me a viver bem. E aí ele vai explicando que viver bem é viver sabiamente, entendendo plenamente qual é o papel que a gente interpreta em cada fase da vida e procurando ser feliz, satisfeito dentro daquele papel. Primeiro de filho, depois de namorado, depois de pai e de mãe, né? Depois de pais de crianças totalmente dependentes, 100% quando nascem, depois de filhos adolescentes, depois pai, papel de avô, de bisavô, e agora eu estou na fase de sair dos filhos adolescentes, estou cuidando de pais envelhecentes, que é uma outra fase da vida, e todas elas têm a sua beleza. Mas o importante é a gente saber interpretar cada papel que nos é proposto ao longo da jornada da vida. Sucesso eu dividi em três partes, em três tipos de sucesso. Primeiro, o sucesso ele é o sucesso real, que é a realização do sonho acalentado. Pode ser piloto de Fórmula 1, pode ser jogador de futebol, pode ser a moça que casou, achou o príncipe encantado e casou com ele. Pode ser o sonho de ser mãe, pode ser o sonho de ser engenheiro, advogado, médico, pastor, qualquer coisa. Se você conseguiu realizar o seu sonho e viver daquilo que você se propôs a fazer, você é uma pessoa de sucesso, porque você está sendo bem sucedido naquilo que se propôs a fazer. E você define os seus padrões de sucesso. Depois tem um outro tipo de sucesso, uma categoria que eu chamo o sucesso que lhe atribuem, o valor que as pessoas dão a você. Então, para esse, você nem precisa ser muito competente ou ter muitos méritos. Basta você ir lá no Big Brother, né, Brasil, ser o cara mais... Como é que chama? Aquele cara que maquina o mal das pessoas, consegue driblar o paredão, jogar os outros no paredão, e, no fim, você ganha 1 milhão, né, se elege deputado e vai para Brasília defender as suas causas. No... Então... É o sucesso, eu chamo esse sucesso virtual, porque ele é muito instável, esse sucesso aí. É a tal da fama. Fama é uma coisa, sucesso é outra. Mas muita gente confunde os dois. E pobre de quem depende da opinião de terceiros para ser feliz. Né? Se a gente olhar mesmo para a história de Jesus, a mesma multidão que aplaudiu ele na sua entrada triunfal em Jerusalém, montado num jumento do último tipo, estava... gritando lá na porta de Barrabás, de Pilatos, crucifica, crucifica, crucifica. Então, sucesso virtual. Depois, e no sucesso virtual, os outros decidem se você tem sucesso ou não. E depois tem o que eu chamo de sucesso absoluto. Sucesso absoluto é você cumprir o propósito específico para o qual você foi criado. E felizes são aqueles que podem construir a sua vida e a sua carreira em cima do propósito para o qual ele foi criado. E um exemplo muito bonito disso foi um dia que eu parei de correr, voltei para o Brasil, e um maluco, beleza, me procurou, ele queria comprar uma asa delta e escrever Cristo salva, para ele descer com aquilo e evangelizar em cima das praias do Rio de Janeiro. Eu falei, tá aí, ele não é mais maluco do que eu, não. E aí eu ajudei ele a comprar, ele estava precisando de uma grana, eu tinha, ajudei ele a comprar a Asa Delta. E no dia que foi estrear a Asa Delta, nós fomos lá para o morro para fazer os primeiros testes, e ficamos lá um tempão e nunca entrava o vento XPTO, que aquilo você tem que decolar com o vento certo, senão é desastre na certa. E ficamos e nunca entrou o vento. E os urubus passavam em cima, assim, da pedra, e olhava para a gente assim, ó. E aí, não vem não? Esses caras começaram a babar lá. Nossa, que maravilha que é o urubu. Eu, na minha cabeça, o urubu era um bicho feio, comedor de carniça. Tinha, a imagem do urubu comigo era péssima. Mas vendo aqueles caras olhando ali, o urubu, e a admiração e o respeito que eles tinham pelo urubu, eu falei, caramba, o urubu voa muito bem. E ele entende de ascendentes térmicas, e ele não precisa nem bater a asa, ele só fica aqui, só trimando, aqui, só corrigindo aqui, paradão, e ele voa e faz um monte de coisa. E eu falei, como é belo um sujeito no centro do propósito para o qual ele foi criado. Aquilo foi uma lição grande que eu aprendi na minha vida. Então, quando a gente consegue descobrir o propósito para o qual fomos criados e viver em torno dele, a gente é um belo urubu em voo. Amém? No mundo que nós vivemos, existe uma régua de medir sucesso. Essa régua, ela é meio cruel. Para os homens, é a ditadura da performance. Quanto trabalho você produz, quanto você ganha de grana, quanto você, o que você dirige, o que você conquista. Para as mulheres, elas vivem debaixo de uma ditadura, que é a ditadura da beleza. Aliás, é uma tirania. A régua de medir sucesso do mundo determina para o homem, piloto de Fórmula 1 na era Schumacher, que o padrão era Schumacher. E o Rubinho, coitado, pagava um pato enorme porque corria na mesma equipe que o Schumacher, porque todo mundo cobrava dele o que o Schumacher produzia de resultado. E ele não era mau piloto, tanto assim que ele ficou 300 e tantas corridas. Ninguém correu mais de Fórmula 1 em toda a história da Fórmula 1 do que o Rubinho. Mas porque a régua era Schumacher, né? Ele pagou muitos patos, foi ridicularizado em tudo. Para as mulheres, quem é o padrão nacional de beleza hoje? Pode falar. Gisele. E as outras, o que, que são? Então, elas têm que correr atrás do prejuízo, com muitos cosméticos, com muitas coisas e estéticas e dietas e outras coisas, e parará, parará, papapá. O grande mal nosso e causa de grande insatisfação é a gente tentar medir sucesso na nossa vida pelo padrão da régua errada, com a régua do mundo. Por isso que, como cristãos, nós temos que usar outra régua, aquela que define o sucesso absoluto. E aí, quem define sucesso é Deus. Amém? Ele que vai ver se você está no centro do propósito para o qual ele te criou ou não. Então, quando a gente descobre isso, fica mais fácil a gente entender muita coisa que acontece na nossa vida. A terceira fase é a fase do significado. Você pode ter todo o sucesso do mundo e, ainda assim, não atingir o propósito para o qual você foi criado, para o qual Deus te criou. É o caso de entender qual é o sentido da existência. Então, tem três questões filosóficas que o homem sem Deus não consegue responder de jeito nenhum. E eu gosto de falar numa linguagem do homem da roça, porque o erudito só entende, só o erudito entenderia linguagens filosóficas muito complicadas. E na linguagem do homem da roça, essas três questões são Don Covin, Proncovô e mó de que eu estou aqui. Para nós cristãos, nós tiramos de letra. O Don Covin, a gente vem de Deus. Foi ele que soprou o sopro da vida nas nossas narinas. Para onde eu vou? Eu vou para um dia encontrar com ele e viver com ele para sempre. Amém? Quantos creem nisso aqui? O difícil é o modo de que eu estou aqui. Para modo de que eu estou aqui. Então, é complicado o negócio do significado. Então, muita gente passa por essa vida inteirinha desempenhando papéis que não foram escritos para ele representar no palco da vida. Então, fica assim, sem propósito. É que nem a roda sem eixo. Essa é uma explicação de piloto. Em Monza, em 2000, no GP da Itália, eu estava lá pilotando o Medical Car, E o médico é aquele carro que dá uma volta atrás dos carros de Fórmula 1, na primeira volta, para que o médico chegue no piloto acidentado o mais rápido possível. Porque mesmo que haja uma parada cardíaca ou respiratória, ele pode ser reanimado com o Dr. Watkins e seu assistente Gary Hartenstein e mais equipamento que a gente levava a bordo. E eu guiava essa máquina lá de 500 cavalos que fazia isso para seguir os Fórmula 1. Não para seguir, porque eles eram tão mais rápidos, eu tinha que andar muito rápido para chegar logo e também para eles não me darem uma volta em cima, porque enquanto eu dava um, eles davam quase duas. E na segunda chicane houve um acidente que voou, daquele tipo, de voar pedaço para todo lado, com 8 carros. E nós fomos lá, olhamos, ninguém se machucou. Nós já estávamos entrando para sair, apareceu um cara com um olho desse tamanho, pelo amor de Deus, ajuda aqui que meu colega está muito ruim. Nessa confusão, uma roda que saiu de um carro a 300 por hora, saiu pulando e pum, acertou na cabeça de um bombeiro que estava... Nem na pista estava, ele estava do outro lado do guardrail, e ele foi colhido por essa roda. E nós fizemos todos os procedimentos de reanimação, mas ele morreu na nossa mão. E eu fiquei pensando, como é inútil ou perigosa uma roda sem eixo. Na garagem da minha casa eu tenho lá aquele objeto não identificado até hoje. Eu sou colecionador de automóveis, mas na minha coleção só tem um carro, é ele, o Patinho Feio. E ele tem um jogo de pneus que é daquela época. É muito bom para a gente pôr em exposição, porque o carro está do jeito que era. Mas eu não posso rodar com aqueles pneus, porque eles já estão muito ressecados. A borracha já está aqui. Se eu tirar aquele pneu da roda, ele não monta nunca mais, ela desmonta. Então, tem outro jogo para andar. Quando tem que fazer filmagem, ser carro madrinha de alguma corrida, alguma coisa, agora está fazendo o filme da vida dele, do Patinho Feio, a gente usa um jogo de pneus para usar. E aquele jogo... O original fica encostado na minha garagem, parado há anos. Aquelas rodas paradas lá fora de um eixo, elas são inúteis. Assim como inútil é uma roda voando a 300 por hora. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, se nós somos a roda, essa nossa roda tem que girar em cima de um eixo. E, normalmente, quando nós não estamos nem aí para as coisas que transcendem o aqui e agora, o eixo dessa roda é aqui, ó, umbigo. Nós gravitamos e giramos em torno de nós mesmos, das nossas próprias ideias, das nossas próprias vontades. Ah, como é que é o nome dela? Nossa cantora maravilhosa aqui. Lorena cantou aqui a música. Sou portador de uma carta que não diz nada de mim. Não é a minha vontade. Então, mas a maioria das vezes nós estamos, sim, fazendo só a nossa vontade. Então, a nossa vida tem que estar centrada em outro eixo, e esse eixo é Deus. Tá? Nos carros com tração dianteira, o eixo da direção e tração. Ou seja, o poder para você viver bem e a direção que você deve tomar na sua vida tem que ser Deus. Por isso, ele tem que ser o eixo da nossa vida. Amém? É isso que é encontrar o significado da vida e girar em torno dele. Falando um pouco da minha época de significado, um dia fui convidado, quando eu estava assim, na fase de transição, do sucesso para... Quando minha vaca foi para o brejo, como piloto de Fórmula 1, eu fiquei que nem cachorro, caiu da mudança. Então, eu não sabia o que fazer da vida. E eu tentei várias coisas. Vou falar daqui a pouco sobre essa fase, mas até um dia eu fui convidado pelo pastor Ari Veloso, que era um dos... Conselheiros de Atletas de Cristo, que foi um movimento que começou aqui em Belo Horizonte, com o João Leite, e logo depois o Baltazar se juntou a ele. Tinha aqui o Abraão Soares, que era da MPC, que foi falar de Jesus para essa turma, e foi o mentor deles, e começou aqui esse movimento chamado Atletas de Cristo. E eles me convidaram para fazer parte dessa banda aí. Primeiro eu recusei, porque eu estava correndo atrás de muitos negócios, eu queria ganhar dinheiro, depois que eu parei de correr de automóvel. Eu disse não da primeira vez, mas uns 4 anos depois, eles fizeram o convite novamente, foi o Ari que falou comigo, e aí eu falei, vou orar. Eu orei bastante, eu e a Bárbara, e resolvemos aceitar, e viemos trabalhar em Atletas de Cristo, tempo integral como diretor executivo. E... foram 22 anos da minha vida e foram os 22 anos mais significados na minha vida. Ali eu encontrei Eu estava no centro da vontade de Deus. Não que eu estivesse fora, na busca do sucesso. Aquela era uma fase que eu tinha que viver, agora era outra. E aqui eu vi Deus fazer muitas coisas. A revista Manchete, fazendo uma retrospectiva da década de 80, disse que Atletas de Cristo foi o maior, a coisa principal que aconteceu nesse país, na década de 80, na área de religião, pela influência que os nossos atletas tinham na sociedade. Eles davam testemunho mesmo, João Leite era um avião, ele não perdia viagem de jeito nenhum, ele estava na mídia e ele se inspirou nesse maluco que andava com esse carro pintado de Cristo Salvo, e ele pôs na camisa, e um dia mandaram tirar, e quando ele entrou em campo, os caras perguntaram, e aí, como é que vai ficar agora, tiraram o Cristo Salvo? Ele falou, tiraram da minha camisa, mas não tiraram do meu coração. Aí esse jovem centroavante que estava despontando, falou, puxa, esse cara é bacana, hein? Preciso encontrar com ele. Quando os dois se encontraram, eles se tornaram João Leite, o goleiro de Deus, e Baltazar, o artilheiro de Deus, e juntos eles tiveram um grande impacto na mídia. E depois que eles me chamaram, a gente também conseguiu trabalhar um bocado, expandir mais ainda. Fizemos um jogo no Pacaembu, Atleta de Cristo contra a Seleção Paulista, e foi televisionado ao vivo, e 15 milhões de pessoas viram esse jogo, e no meio ele preparou um sermão para eles, em que eles, o João Leite, o Baltazar, e acho que o Silas, falaram um minuto cada um e deram o recado, e para a galera que estava na arquibancada e também para o pessoal que estava vindo via TV, e logo alguns desses atletas que andaram com a gente foram convidados para integrar a seleção brasileira, e eles me chamaram para ir junto como capelão, e com isso eu fui em 5 Copas do Mundo e 4 Olimpíadas, e a gente viu a Deus agir poderosamente, e Deus tinha me dado essa visão que era possível alcançar o mundo inteiro para Cristo através da linguagem universal do esporte. Eu achava que eu ia conseguir fazendo isso, ser campeão do mundo de Fórmula 1, não funcionou, briguei com Deus por causa disso, fiquei numa pior tremenda, mas em Yokohama, em julho de 2002, quando eles conquistaram o Penta, e se ajoelharam no meio do campo, Lúcio, Kaká e Edmilson, e quando eles se levantaram, os caras deram um zoom no peito deles, estava lá esse slogan, essa marca, Jesus Loves You, e quando eu vi aquilo, eu falei, chefe, pode me levar, porque eu já cumpri meu propósito nessa vida. Então, que era falar de Cristo para mais gente do que todo mundo fez em toda a história da humanidade. Então, naquele dia, 3 bilhões de pessoas viram essa mensagem ao vivo, via satélites e a cores no mundo inteiro. Significado. Mas um dia também eu tive que ser dispensado de Atletas de Cristo, a gente enfrentou uma crise tremenda e trocaram o técnico, então foi muito ruim também. Naquela época eu fiquei tão por baixo, não sabia o que fazer, e eu li uma experiência que o New York Times fez levou o melhor violinista do mundo para tocar no metrô. E ele tocou lá um Stradivarius de alguns milhões de dólares, e o máximo que ele ganhou foram algumas ofertas, algumas moedas que alguém jogou. E o objetivo da experiência era ver quanto vale um homem fora do seu contexto, ou quanto vale o contexto de um homem. Então, quando eu fiquei fora daquele contexto, também fiquei sem ter o contexto, e eu fiquei mais perdido que cego, tiroteio de novo. Aí foi a fase do Saara. E o Saara são aqueles tempos difíceis e de transição que a gente passa na vida, e eu descobri o papel do sofrimento nas mãos de Deus para nos transformar na imagem e semelhança do seu Filho Jesus. Então, isso foi um tempo muito importante. Quem aqui nunca sofreu? Então, vocês sabem bem do que eu estou falando, né? Todo mundo sofre. E o sofrimento tem propósito, sim. E não é vergonha sofrer. É aí que Deus está oferecendo uma oposição para os seus músculos espirituais, para você fortalecê-los, para você ficar marombadão a nível espiritual e ficar mais forte. Algumas das pessoas mais frágeis que eu já conheci no meio esportivo são aquelas que só conviveram com o sucesso. Eles não toleram. Eu já vi piloto chegar em segundo lugar e jogar o capacete no chão de raiva, porque ele só sabia ganhar. Então, o sofrimento faz você ficar mais forte, para enfrentar as barras daqui de baixo e te preparar para o céu. Se você aproveitar melhor o céu, não dá aquela mancada que Adão e Eva deram quando eles estavam com um burro na sombra e resolveram que não estava legal, queriam mais. Então, o sofrimento tem esse papel. Por fim, a última fase, Eu queria chamar ela de transcendência. Mas eu queria tudo bonitinho, que eu já estava com sonhos, sucesso, significado, Saara. E transcendência começa com T, eu queria uma com S. Estava conversando com meu cunhado, Walter McAllister, que é um bom escritor também. Falei, bom, achou uma palavra aí para mim, um sinônimo de transcendência com S. E aí o meu sobrinho, que estava ouvindo nossa conversa na cozinha da casa deles lá, falou, ah, eu tenho a palavra que vocês querem. Eu falei, qual é? Ele falou, sepultura. Foi isso que nós fizemos, rimou um bocado. Eu falei, mas André, quem vai comprar um livro que termina na sepultura? E aí eu estava lendo, acho que um livro, se não me engano, era do Ed René, que dizia o seguinte, todo projeto de vida que não transcenda o aqui e agora está condenado a terminar numa sepultura. E como é que você escapa dessa aqui, ó, a grande limitação imposta ao ser humano? Só transcendendo pelos méritos de Jesus Cristo. Amém? E aí eu comecei a trabalhar em cima disso e tal, entender qual é essa fase de superação. Aí viemos com a palavra superação, surgiu a palavra superação. Superar o quê? Superar os traumas das lutas contra os moinhos, as feridas que a gente ganha no meio dessa vida, que não é um mar de rosa, e Jesus Cristo nunca prometeu isso, né? Pelo contrário, ele falou, no mundo passareis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, e também superar o que tem pela frente. E a maior encrenca que nós temos pela frente vai ser a próxima transição, que é daqui para uma muito melhor ou pior. E no meio disso tudo, olhando para o script do filme da minha vida, eu descobri que tinha um cara que estava cuidando dele desde lá da infância. E o negócio foi muito bem planejado, né? E a direção é muito importante, para onde nós estamos indo. Aí eu me lembro que um dia eu fui treinar em Silverstone, quando eu estava para guiar na Copersuca como segundo piloto do Emerson, e o meu carro quebrou e não deu para andar, não deu para consertar, e o Emerson ficou pilotando a tarde inteira. E ele trouxe um amigo dele, que era vizinho dele na Suíça, que gostava muito de corrida, e ia com ele para as corridas e para os treinos também, um tal de George Harrison. Alguém já ouviu falar dele aqui? Nossa, pouca gente, o tempo é rápido. Ah, então tem mais. George Harrison é um dos quatro Beatles, que eram meus ídolos de adolescência, né? E eu tive um Beatles para mim durante 4 horas, assim. Deixa eu conversar com ele. Cravei o cara de pergunta, né? E lá pelas tantas, na nossa conversa, ele soltou uma pérola que eu jamais esqueci. Ele falou, life after 30 is all downhill. A vida depois dos 30 é tudo morro abaixo. Eu falei, nossa, que baixo astral desse cara. E realmente fazia sentido o que ele estava falando, porque depois dele ter sido Beatles, antes dos 30, a vida nunca mais teve o mesmo charm, o mesmo glamour para ele. E por quê? Porque o ápice da carreira dele, da vida dele, foi Beatles, a Beatlemania. Assim como o ápice da minha carreira foi alinhar um carro de Fórmula 1 no GP Brasil de 77, ao lado de aquela turma lá, Emerson, Nick, James Hunt, grandes homens do automobilismo, que para mim eram só os ídolos de infância, e eu estava lá correndo com uma lepra no macho na última fila, mas estava lá, né? Então, aquilo foi o ápice da minha carreira como piloto. E aí eu descobri que para o cristão é o contrário. O cristão, quanto mais velho ele fica, melhor ele fica. Se ele conseguir passar por todas as provações que a vida lhe impõe, e por todos os testes, sem desistir da caminhada, a direção não é downhill, não é para baixo, é para cima. Amém? Isso tudo vai terminar num dia, quando nós olharmos cara a cara para Jesus Cristo, olho no olho, e Ele falar para a gente as palavras mais lindas que você vai ouvir em toda a tua história. Bem-vindo, servo bom e fiel. Amém? entra no descanso que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Amém? Quantos aqui estão querendo ter esse destino, chegar lá um dia? Glória a Deus. Quantos querem chegar logo, logo, rapidinho lá? Que medo, hein? Se você quiser apressar esse dia da volta de Jesus Cristo, o verbo é, não é maranatear. Maranatear é ficar, ora vem, Senhor Jesus, maranata. O negócio é maratonear. Correr com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Amém? Maravilha. Razão da insatisfação no nosso meio como cristão é não viver essa vida cristã plena que Jesus prometeu. E ela é plenamente possível. Eu vou só deixar para vocês aqui a maior promessa que tem na Bíblia, pelo menos para mim. Está em João 14, 23. Se alguém me ama, guardará as minhas palavras. E meu Pai o amará, e nós dois viremos para ele e faremos nele morada. Já pensou essa dupla dinâmica morando aí dentro de você? Ela cantou bonito, andado por aí com ele dentro de mim. Viver isso é mais difícil. Mas o apóstolo Paulo, acho que chegou lá, quando ele falou no fim da carreira dele, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso implica numa troca de volante. Deixo eu de ser o piloto, e ele passa a ser o meu piloto, o meu eixo, e eu passo a gravitar em torno dele e viver com os recursos dele habitando em mim. Daí tudo é possível. Amém? Daí a tua luz pode brilhar diante dos homens e vai render glória e honra a Deus que te criou bonitão e luminoso desse jeito que ele quer que você seja, que eu seja, que todos nós sejamos. A luz não é própria. Nesse negócio de luz, quem é a luz maior? Quem disse eu sou a luz do mundo? Jesus. Ele é o sol. Nós somos a lua. Funcionamos como espelhos. Mas nosso espelho tem que estar muito limpinho para refletir ele na sua perfeição total, a fim de que nós sejamos os caras de Cristo nesse mundo. Essa é a solução para a pátria amada, idolatrada, salve, salve. É a solução para aquele que está insatisfeito lá fora. Mas para nós levarmos satisfação e luz para eles, nós precisamos estar satisfeitos e brilhando nós mesmos. Amém? Eu não posso te dar uma grana, se me, Alex, me empresta uma grana. Se eu estiver duro, eu não posso, não tem como te dar. Assim é na vida espiritual. Nós temos que ter aqui dentro o que dá para quem está lá fora. Amém? Então, para encerrar, nós estamos vivendo uma época muito bonita da história da humanidade. Jesus Cristo, antes de ir embora, falou o seguinte. Estavam perguntando para ele como é que ia ser o fim do mundo. Lá em Mateus 24, e ele dá uma descrição, ele falou, esse dia eu não posso dizer para vocês, só meu Pai que sabe, mas vou dar umas dicas aqui para vocês, quando acontecer isso, fique esperto, porque está perto. E ele falou, e esse evangelho do reino será pregado para testemunho a todas as nações, então virá o, pode falar, o fim, ou seja, assim caminha a humanidade nessa direção. Pode escrever no seu gibi, no seu diário, na sua agenda. Um dia, mais cedo ou mais tarde, esse evangelho vai chegar a todos os cantos do mundo e ele vai voltar tal qual ele prometeu. Amém? Tendo dito isso, depois ele fala mais na frente como é que nós devemos nos portar. Ele diz o seguinte, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide, pregai o evangelho a toda criatura, fazei discípulo de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo, consumação do século. Amém? Para quem Jesus disse isso? Pode falar. Para nós é bom, mas everybody's business is nobody's business. Isso quer dizer o seguinte, negócio de todo mundo é um negócio de ninguém. É que nem repartição pública, não tem um dono. Para quem ele falou isso? A mim. Então, o ir por todo mundo não é sugestão, não é a grande sugestão, é a grande comissão. Nós somos comissionados por Deus para dar esse recado para o mundo. Voltando aqui ao negócio do propósito, a sua existência não terá sentido se você não compartilhar o evangelho com alguém. E sabe como é que o evangelho veio daqueles 11 discípulos assustados depois da morte de Jesus Cristo até hoje? Foi através da obediência. Eles foram. Se fossem pilotos, teriam dado uma arrancada assim que deixou 30 metros de borracha. Saíram cantando pneu. Pagaram um preço alto, né? Parece que 11 dos 12 morreram de morte matada, um morreu de morte suicidada. Só o João, que a gente tem uma reportagem que ficou velho, mas eles deram o recado. E o recado era muito bom. Então, eu posso dizer para vocês que a proclamação do evangelho é o órgão reprodutor do corpo de Cristo. Foi assim que o evangelho chegou até nós, e o Brasil só vai ter jeito se nós saímos daqui e nos reproduzirmos. E se nós passarmos por essa vida sem gerar um filho na fé, nós demos um grande furo de não cumprir o nosso propósito. Estou falando disso porque não é obrigação, é privilégio, um privilégio enorme a gente levar alguém ao conhecimento de Jesus Cristo. Amém? Não é o papel do pastor converter ninguém. O pastor toma conta da ovelha, mas quem gera ovelha é a ovelha. Então, essa analogia que nós precisamos levar. E todo mundo é comissionado, todo mundo é missionário. Então, é isso que eu quero passar para vocês. O que falta muito para a gente hoje é uma linguagem mais adequada para o pessoal lá de fora. E eu creio que Deus, na sua sabedoria, criou as linguagens universais. Arte, né? Quando eu era garoto, eu cantava aí, "She loves me, yeah, yeah, yeah." Eu nem sabia muito o que eu estava cantando, porque eu não falava inglês. Mas a música sempre mexeu comigo. É uma linguagem universal. Outra são as artes, né? Você entra na Capela Sistina e vê aqueles quadros todos do Michelangelo. Caramba, como pintava esse cara. E cada quadro tem um significado cristão. E na nossa geração, a linguagem universal por excelência é a linguagem do esporte. Nesse país, se fala português e futebolês com uma fluência enorme, né? Então, se você conseguir falar para alguém usando a linguagem do esporte, você vai poder quebrar muitas barreiras. Tenho certeza que tem muitas mães que estão aqui, esposas, que estão aqui sozinhas, porque o marido e o filho não vieram, porque não querem saber de nada das coisas de Deus. Mas se a senhora conseguir dialogar com eles na linguagem do esporte, tenho certeza que vocês vão ter a atenção deles. E pensando nisso, depois da Copa de 2002, pela primeira vez os atletas me convidaram para vir no voo da alegria, junto com eles, de Tóquio para Brasília. Aí eu vim no avião da Varig, quando nós chegamos em Brasília, vieram quatro caças, dois de cada lado, dá um escoltar. E o capitão da esquadra falou, da esquadrilha, falou com a gente no rádio do avião, e eles puseram para todo mundo ouvir, bem-vindo ao Brasil, vocês mostraram ao mundo a garra, o poder e a força do brasileiro. Nós ficamos todos arrepiados, falei, nossa, isso aqui não é pouca coisa, não. E no protocolo, tinha que descer primeiro a imprensa pela porta do fundo, depois os jogadores desceriam junto com a comissão técnica pela porta da frente para filmar e mostrar para o Brasil inteiro. E nós, que não éramos imprensa nem atleta, ficamos dentro do avião. E eles ficaram de levar a gente para uma sala no aeroporto, só que o avião não parou no aeroporto, parou na base aérea, não tinha essa estrutura, puseram a gente dentro de um ônibus, esqueceram a gente lá. Só que, junto com os esquecidos, tinham os caras da Ambev, que eram os patrocinadores da seleção. Aí eles ficaram muito bravos, passaram a mão no celular e xingaram um monte. Aí mandaram uma van vir recolher a gente, no ônibus que a gente estava. Calhou que nós estávamos num grupo pequeno com os caras da Ambev, e fomos também junto na van. E eu pensei que iam levar a gente para algum lugar, levaram a gente para um trio elétrico. Aí nós entramos, subimos aquela escadinha, eu pensei que nós íamos ficar lá dentro, subimos a escadinha, chegamos lá na plataforma e demos de cara com Ivete Sangalo. Aquela exuberância toda, né? Ela era mais jovem. E vai rolar a festa. Bum, bum, bum. Eu falei, meu Deus do céu. Falei com o Anselmo, que era meu capelão assistente. Falei, cara, vamos sair daqui, que se o pessoal da igreja me vê aqui, eu estou excluído. Aí descemos uma escadinha, quando nós chegamos lá embaixo, blum, fecharam a arca pelo lado de fora. Aí não tinha opção, a gente voltou, eu fiquei num cantinho, peguei uma bandeira do Brasil, fiquei escondido atrás dela, baixei o meu boné até aqui, assim, fiquei só olhando, o Moita. E ali estavam os heróis do Penta, a banda, o trio elétrico, o Ivete, e nós saímos do aeroporto até o Palácio do Planalto, e tinha 1.500.000 pessoas na rua. 1.500.000 pessoas, para mim, sempre foi um número. Agora, quando eu vi 1.500.000 pessoas em volta, era um mar de gente. E um desespero no olhar. E ali eu percebi que o ser humano, ele foi criado como um adorador. Está lá dentro do chip dele. E como o príncipe desse mundo cegou o entendimento dessas pessoas, eles adoram qualquer coisa. E naquele dia, quem era digno de adoração eram os heróis do Penta. Então, os caras jogavam a camiseta lá para cima, o cara da banda esfregava a camiseta no peito do Ronaldinho, aquele dente assim, e e jogava lá para baixo. Sobrava um pedacinho de camiseta desse tamanho para cada um. Era uma briga. E falei, gente, a menos que a gente consiga traduzir essa linguagem esportiva em linguagem espiritual, essa galera aqui não vai correr atrás do trio elétrico lá em cima. Então, eu criei um projeto chamado 2002+4, que envolvia um monte de ações que ia impactar o mundo, pegando uma carona nesse prestígio que a seleção brasileira e os nossos atletas tinham naquela época. Não consegui patrocinador, o projeto foi para o fundo do baú, sobrou um vídeo que eu consegui, no fim de tudo, na véspera da Copa seguinte, produzir com o auxílio de uns irmãos americanos que pagaram os direitos de imagem para a FIFA. E eu produzi ele com 7 mini programas de 5 a 7 minutos para passar nos intervalos entre os jogos. A ideia é você convidar o pessoal para vir o jogo na sua casa, fazer o boi no rolete ou o porco no rolete, e no intervalo mostrar esse vídeo que fala das coisas de Deus e, na linguagem esportiva. Eu vou passar um aqui para vocês. E eu quero oferecer isso para você, ter uma ferramenta para quando for falar de Cristo para alguém, você que é muito inibido, pode chamar o cara para ver o vídeo. E na Copa do Mundo, pode passar aqui na igreja, convidar a vizinhança para vir ver o jogo no telão. É uma maneira da igreja estar construindo pontes de ligação entre ela e a comunidade onde ela está plantada. E é uma maneira da gente obedecer o ide por todo mundo na nossa geração. O que nós estamos tentando fazer agora, o que Deus tem dito para a gente, é que antigamente o evangelho entrou pelos telhados das casas, como está profetizado nos últimos tempos, isso acontecer. No telhado das casas de hoje, tem as parabólicas, que captaram o testemunho desse atleta. Mas agora eles estão proibidos de mostrar a camisa, estão proibidos de falar, então a perseguição já está existindo. Então, nós estamos mudando do telhado, evangelho entrando do telhado das casas, para entrar pela cozinha. Como pela cozinha? Como a mulher que colocou o fermento na massa até que ela ficou toda levedada. Dá para entender a analogia? E aí, o que vai valer é o evangelho entrando no mano a mano, um para um, todo cristão sendo um portador da mensagem do evangelho. E não é por acaso que nós estamos com uma Copa do Mundo e uma Olimpíada no nosso quintal. Ou seja, o momento agora é uma fase de oportunidade enorme para você obedecer o ID por todo mundo e levar alguém da sua turma. O ID por todo mundo é o seu mundo de influência, a sua casa, o pessoal da turma lá da esquina, da escola, do trabalho. Onde Deus te plantou, você é o cara para alcançar esse mundo aí. Amém? Recapitulando, o objetivo da conversa toda aqui é te preparar para entender esse negócio de ensina-me a contar os meus dias para que alcance o coração sábio. Entender o propósito que Deus tem para você, para o filme inteiro da sua vida e nas fases, cada uma delas. E te dizer que todos nós temos uma missão, e a missão é levar alguém ao conhecimento de Cristo. Amém? Então, eu vou passar esse vídeo, ele é o final, o que amarra tudo. Os outros seis são a preparação para essa conversa final. E, de novo, uma imagem vale mais que mil palavras. Vamos dar uma olhada e depois a gente vai encerrar isso aqui.
Glória a Deus! Aleluia,
irmão! Vamos lá. Dá um pouco mais de volume aí pra gente.
Depois de conquistar a Tríplice Coroa, Copa do Mundo de 2002, Copa América em 2004 e Copa das Confederações no ano seguinte, o Brasil voltou a ser o número um no ranking da FIFA e das bolsas de apostas do mundo inteiro. A pergunta que todos voltam a fazer é: será que o Brasil vai ganhar a Copa do Mundo de novo?
Só Deus sabe.
Só Deus sabe.
Só Deus sabe.
Só Deus sabe.
A questão agora não é se o Brasil vai ser campeão outra vez, mas sim se você vai ser o vencedor do jogo da vida.
E sabe por quê?
A Copa do Mundo dura 4 semanas, de 4 em 4 anos. O jogo da vida é uma disputa constante.
Jogar uma Copa do Mundo é privilégio de poucos. Apenas um em cada milhão de habitantes desse planeta vive a glória de se tornar um ídolo na sua modalidade esportiva.
É do jogo da vida que saem os verdadeiros campeões.
Para sairmos desse jogo com a faixa de campeão, temos que vencer o maior de todos os adversários, a morte. Qualquer projeto de vida que não transcenda a morte está condenado a terminar em um túmulo.
Sua vida está em jogo.
Sua vida está em jogo.
É do jogo da vida que saem os verdadeiros campeões.
Para vencer no esporte ou no jogo da vida, você tem que jogar no time certo.
Mais importante do que ser convocado para a seleção brasileira é ser escolhido para o time de Cristo, o time que não perde nunca.
Mas o que você pode fazer para jogar nesse time?
Para começo de conversa, você tem que estar nos planos do treinador.
Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a tua vida. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem crê será salvo, mas quem não crê já está condenado.
O que essa mensagem significa para você?
Significa que Deus me amou e me ama muito, que deu o Filho dele, Jesus, para morrer por mim na cruz. Uma prova de amor desta não precisa mais nada, né? Deu o próprio Filho para morrer por mim.
Que diferença essa mensagem faz em sua vida?
A diferença de qualidade de vida, né? De vida abundante, uma vida alegre, uma vida com paz, uma vida com direção, uma vida que Deus pensou em dar quando Ele criou o homem.
Deus te ama porque você é um cara legal?
Não, nada disso. Eu sou um pecador, todos nós somos pecadores, né? E esse é o pecado que faz a separação entre nós e Deus.
Todos pecaram e perderam a glória de Deus.
Pecado é errar o alvo, é chutar para fora, é não atingir o propósito para o qual você foi criado.
A morte é a maior das limitações impostas ao ser humano, como consequência do seu afastamento de Deus.
Jesus garante, como ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim.
E a vontade de Deus é que ninguém se perca.
Pelos nossos pecados, nós estávamos separados de Deus. Pensando nisso, Deus enviou o seu Filho Jesus para morrer por nós na cruz. Foi aí então que eu entendi que Ele é o único caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele.
Veio para o seu próprio país, mas o seu povo não o recebeu. Porém, alguns creram em Jesus e o receberam. A esses, Ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus.
Quando Jesus morreu na cruz, Ele comprou o passe de todo mundo. Mas só joga no time dEle aquele que o aceita como Senhor e Salvador. A maior alegria da minha vida foi ser convocado para a Seleção Brasileira. Mas uma maior ainda foi ser convocado para a Seleção de Cristo, para o time de Cristo. Um dia Ele bateu na minha porta, eu entendi, abriu meu coração. E hoje eu faço parte desse time maravilhoso e vencedor.
Por isso que eu visto essa camisa, com muito orgulho.
É por isso que eu visto essa camisa.
Agora a escolha é sua.
Todo esse tempo que você viu essas imagens, ouviu esses atletas falando, você ficou pensando na tua vida. Mas esses atletas um dia tiveram uma decisão na sua vida, tiveram esse desejo de ter um relacionamento com Deus. Eu gostaria de te ajudar a fazer essa oração, aceitando a Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador. É uma coisa simples, oração é a gente falar, assim como eu estou falando com você, você vai estar falando com Deus. Eu gostaria de te ajudar nesse momento, que você possa fazer essa oração comigo. Se você entendeu, você fala assim comigo: Senhor Deus, eu reconheço que durante muito tempo na minha vida eu andei completamente longe de Ti, que a minha vida não agradava ao Senhor. Muitas vezes eu fiz coisas que desagradavam ao Senhor, inclusive minha própria vida, minha família, prejudiquei até mesmo a minha família. Eu reconheço que eu sou um pecador, que eu estava longe de Ti, mas eu quero agora ter um relacionamento contigo, eu quero agora viver contigo. E eu te peço agora que o Senhor venha me limpar, limpar o meu coração de todo pecado, de tudo aquilo que entristeceu o teu coração. E agora eu te peço, Senhor, que Tu envies o Teu Espírito e limpa a minha vida. E habita em mim, Espírito Santo de Deus, para que eu possa viver para a Tua glória. Me ajuda, Senhor, a entender a Tua palavra, ao ler a Tua palavra, eu possa compreendê-la. E que todos os dias da minha vida agradem o Teu coração. Eu te peço isso, Senhor. Escreve meu nome no livro da vida, e que eu viva todos os dias para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém.
O jogo da vida já começou, e aonde você quer estar? Em meio aos desafios, em que posição você vai jogar? Em quem você vai confiar? Você vai se abrir,
vai se abrir.
Quem vai te amar até o fim?
Jesus loves you. Jesus loves you. He's the captain.
Talvez você entrou hoje aqui e ouviu esses papos que você nunca tinha ouvido, esse cara é tão louco, mas talvez essa mensagem aí pode ter tocado o teu coração. E se isso mexeu com você, eu queria te dizer que é um Espírito Santo que convence a gente, que planta essas sementes dentro da gente. E está tudo explicado. Jesus Cristo veio aqui para morrer no nosso lugar, para resgatar o nosso relacionamento com Deus, a fonte plena de todas as satisfações físicas, emocionais, psicológicas e, acima de tudo, espirituais. Deus te deu um belo chassi, um baita computador, e um software de comunicação que só funciona bem na comunicação entre ele e você. Só que essa comunicação está quebrada. E se você está vivendo longe dele, você pode estar até achando que está vivendo bem, mas você está vivendo em três cilindros. Ou seja, você não está rendendo tudo que a sua vida pode render. Então, essas quatro dimensões do ser humano, a física, a emocional, a espiritual e a intelectual, têm que andar num certo equilíbrio para que você possa ter a vida plena. E hoje, se você quiser resgatar o seu relacionamento com Deus, porque o amor dele está em todo lugar, ele é mais abundante na natureza do que o oxigênio. A gente é que nem sempre está sintonizado com o nosso rádio na estação dele. E hoje à noite ele está querendo um contato com você. Então eu vou repetir rapidinho essas orações, mais uma vez essa oração do Jorginho aqui. Se você concordou com isso, repete junto comigo isso aí. Não precisa nem falar alto, porque Deus sabe o que passa dentro de você. Ele te vê como um raio-x, antes que a palavra chegue na sua boca, ele já sabe o que está lá dentro do seu coração. Se você quiser convidá-lo para ser o piloto da sua vida hoje, repete comigo bem baixinho essa oração aí. Senhor Deus, eu hoje entendi o papel de Jesus na história, não só dividindo ela em duas, mas também agindo nos corações de cada ser humano, nos resgatando do domínio do pecado e da desobediência. E aqui eu quero fazer a minha culpa e pedir que o Senhor me perdoe de todos os meus pecados, aqueles que eu cometi voluntariamente e aqueles que eu cometi sem nem saber que estava pisando na bola. Perdoa-me, Senhor, eu me arrependo de todos eles. E hoje eu abro o coração, a porta do meu coração, para que o Senhor venha habitar em mim, como o Senhor prometeu, a fim de que nós possamos conviver em simbiose, não só aqui, mas por toda a eternidade. Eu quero, sim, entrar para esse time. Eu quero ser pilotado por ti. Eu te aceito como meu Salvador e Senhor. Em nome de Jesus eu peço. Amém. Quantos puderam fazer essa oração com sinceridade no coração? Faz um sinal para mim. Levanta a sua mão. Glória a Deus. Estou vendo muitas mãos aqui. Aqui também estou vendo. Bom, Deus te abençoe muito. E que esse ato, essa decisão, é o que nós chamamos de novo nascimento. De hoje em diante, a semente foi plantada aí dentro de você. E que Deus te abençoe muito. Deixa eu fazer só mais uma oração. Pai, eu quero te louvar por esses que foram tocados e responderam sim. Pai, eu quero que o Senhor os revista com o teu Espírito Santo, aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Pai, eu peço que não lhes falte alimento espiritual para o seu crescimento, que eles possam ser guardados por ti, livra-os de toda a influência do maligno, e que eles daqui para frente andem em novidade de vida, que não saiam dessa porta pela qual eles entraram do mesmo jeito que entraram, mas que esse seja o grande dia do Gênesis da vida de cada um deles. Nós pedimos em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Ok, gente. Então, estou lá embaixo assinando os livros. Tem o livro que o pastor Mazzoni já comentou. É um livro de autoajuda, com L, autoajuda. Porque autoajuda com U é aquela ajuda que nós podemos dar para nós. E ela é muito limitada, perto daquele que está lá em cima, da ajuda divina. O outro é o velho, bom e velho mais que vencedor, numa edição nova, onde eu uso a minha biografia como um veículo para levar os princípios bíblicos até as pessoas que gostam do esporte. E o vídeo está lá também, vocês podem levar isso que nós passamos aqui para deixar você na cara do gol, para levar alguém ao conhecimento de Jesus Cristo. E foi uma alegria muito grande estar com vocês aqui. Esse dia para mim é uma daquelas preliminares do céu, porque é junto com você que eu vou viver para todo sempre lá. Amém? Nas ruas de hoje.
Eu queria pedir a você para ficar de pé, e nós aqui não podemos deixar você que levantou sua mão, tomou uma decisão, ir embora, sem a gente conhecer você e poder fazer uma oração especial. A gente está tão agradecido ao Alex, não é? Esse contador de histórias. Já imaginou poder ter um livro de alguém com tanta experiência e tantos azares? falando desde o êxito até a superação, não é? Compartilhando as coordenadas que você pode, não é, seguir para extrair o máximo de cada etapa da sua vida. Esse livro é para isso, mas antes da gente ir lá comprar o livro, ter um autógrafo dele, eu queria que você que levantou sua mão, quero convidar você a vir aqui à frente. É um testemunho público de uma decisão que você tomou. Se você hoje orou dizendo, eu quero entregar minha vida a Cristo, orou junto com Ele nessa, né, esse desfile que a gente teve aqui de testemunhos, por favor, vem aqui, nós precisamos orar por você. Precisamos vê-lo tomando uma posição pública. Então, você levantou sua mão, vem aqui. Eu quero apertar sua mão, quero estar aqui ao seu lado. E nós vamos, não é, orar por você e terminar esse culto com esta oração. Pode vir, jovem, pode vir. Eu vou, Alex, você me dá licença, vou deixar você um minutinho aqui. Eu vou apertar a mão dele. Se... Quantos anos você tem, rapaz? Que é isso? 14 anos desse tamanho, hein? Graças a Deus. Esse cara aqui tem bem mais, não cresceu até hoje, hein? Quem mais levantou a sua mão, fez uma oração, vem cá. Vem cá, é tão importante, não é? Graças a Deus. Pode vir, pode vir. Nós queremos apertar sua mão e orar por você. E levar mesmo você ao maior de todos os êxitos, né? Essa experiência com Deus, poderosa. Quem mais vem? Quem levantou a sua mão, quer que a gente termine aqui nesta oração. Nós já vamos orar por você, não é? E quero pedir ao Alex dar uma aperto de mão. Vem cá, minha querida. Graças a Deus. Do êxito até a superação. Graças a Deus. Muito prazer. É real, fez uma decisão. Ele vem fazer morada dentro de você. Eu e o Pai faremos morada dentro de você. É o que o Senhor fala, não é? Graças a Deus. Quanta gente, hein? Quanta gente querida que está aqui, não é, entregando a sua vida e confessando sua decisão pública. É isso, a igreja sempre ora. Sempre ora. Quero pedir os verdinhos que vêm aqui me ajudar. Chega mais perto, pode vir para cá. Os verdinhos já vêm para cá. Quero pedir toda a igreja que já entregou a vida a Cristo um dia, que sabe o que uma decisão como essa significa, estenda a sua mão para orar por eles agora. Estenda a sua mão para orar e vamos demonstrar para eles agora como nós os estamos recebendo como nossa família, não é? Estenda a sua mão e acredite daí que está caindo a bênção do Senhor sobre eles. O entendimento, não é? O entendimento, a graça. É, graças a Deus. Vamos orar? Pai, muito obrigado por estes que aqui estão, declarando para todos que querem mesmo conhecer Jesus pessoalmente como o Senhor e Salvador que mora dentro deles. Venha, Senhor, em resposta a este clamor, a esta decisão, a esta oração, venha. Perdoa os seus pecados. Oh, Deus, limpa tudo, Senhor. Pai querido, coloca dentro deles o Teu Espírito, um coração novo, Pai. Uma aliança com Deus. Oh, Pai, em nome de Jesus eu peço, Pai. Desliga-os completamente de tudo aquilo que os prejudicava. Tudo aquilo que conspirava sempre até hoje para afastá-los cada vez mais de Deus e do plano maravilhoso que o Senhor tem. Oh, Deus, livra isso, corta, desliga, Pai. E agora eu peço, Pai, liga-os, Deus, a Ti mesmo, Senhor. Ao Senhor mesmo. São Teus, Pai, ligados ao Teu corpo, ao Teu povo. Para isso, Senhor Deus, enche-os do Espírito Santo agora, que a vida do próprio Deus entre neles, e como primeiro impacto vem aquela paz, aquela alegria, Deus, aquela leveza, mas logo em consequência vem a fome, vontade de crescer, de congregar, de andar junto, de conhecer o Senhor, e que assim seja a vida deles, Pai. Oh, Pai, uma vida de pleno significado, oh, Deus, de superação de todos os problemas, e de viver todo o plano que o Senhor tem para eles. Nós oramos que o Senhor os abençoe agora, que o nome deles seja escrito no Teu livro, com o livro dos que são salvos, dos que são convidados, Pai, para participar da grande festa no céu. Ah, Deus, abençoa a vida deles aqui agora, abençoa a casa deles, a família, o trabalho, o emprego, saúde. Senhor, restaura tudo e faz algo lindo e extraordinário. como o Senhor tem feito com a nossa vida, faz com eles também. E os abençoe de maneira poderosa. É a nossa oração, como irmãos deles, ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Essa salva de palmas é para vocês, não é a minha oração, não. Eles estão dizendo assim: parabéns. Vocês estão tomando a decisão mais inteligente que vocês podiam tomar. A decisão de um campeão, de um vencedor, é a decisão que vocês estão tomando. Está vendo esse povo aqui com uma blusa verde? Eles querem presentear vocês com uma Bíblia. Eles querem anotar o seu nome, o seu telefone. Amanhã isso entra no nosso sistema, começamos a orar. Alguém ligar para você vai ser só assim, para perguntar: está tudo bem? Você está precisando de alguma coisa? Ninguém vai falar assim: quer comprar uma coisa? Quer nada, não é? Nada, carnezinho não. É só perguntar: está precisando de alguma coisa? Então vale a pena você colocar seu nome, porque nós vamos orar e acompanhar vocês. Muito obrigado. Eles vão aqui, ó, pegar vocês um minutinho, dois minutos, para você anotar seu nome e seu telefone. Alex Dias Ribeiro, cadê o Alex? O Alex já desceu. Pessoal, eu li esse livro há um tempo atrás, por isso eu o convidei. Eu fiquei impressionado, né, esse jeito dele de ir contando as coisas, como ele nos conduz para um caminho de sucesso e transformação. E eu só recomendo boas leituras. Se você quer, né, vai ser uma bênção para ele, principalmente para você. Que Deus te abençoe, não é? Deus abençoe você poderosamente. Temos um...